faça aferição de coro.
Bom dia a todos. Aferição de coro. Vereador Antônio Roberto Comide, vereador João da Luz, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, sob a bênção de Deus, declaro aberta a presente sessão e solicito a nova vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
O Senhor fez conhecer seu poder salvador perante as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor, ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Salmo 97.
Do prosseguimento, solicito o senhor secretário para fazer a leitura da síntese da ata anterior, bem como o projeto e eventuais correspondências.
Obrigado, presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de setembro de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes, e constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido projeto encaminhado às comissões. Primeiro projeto. Projeto de lei ordinária 124/2017, autoria do vereador João da Luz, para promover a celebração mediante a criação do dia do presidente do bairro no calendário municipal de Anápolis. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, pastor Elias Ferreira e Lélio Alvarenga. No grande expediente, usaram a palavra o vereador João da Luz, Tele Júnior, Vilma Rodrigues, Domingos Paula, Lisier Borges, Jackson Charles. Na ordem do dia, usaram a palavra pela ordem Valdete Fernandes, Jean Carlos, Eliner Rosa, João da Luz, Mauro Severiano, professora Geli, Lélio Alvarenga e Domingos Paula. Houve votação de moção de pesar e de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem também o vereador Jackson Charles. Comunicações. Nas comunicações usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Luiz Lacerda, Lélio Alvarenga e Jackson Charles. Sem nada mais a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6 de agosto, em 6 de setembro, em horário regimental. Leitura de correspondências. Correspondências interessado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Turismo, que encaminha a resposta à instalação de placas indicativas da valorização turística do Trevo de Nerópolis, requerimento em resposta ao requerimento do Luzimar Silva. Ainda da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, encaminha a resposta de construção do centro de distribuição para o pequeno empreendedor fabricante de Anápolis, em resposta ao requerimento da vereadora professora Geli Sanches. Interessado da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha a resposta à conclusão da construção do CIMEI do bairro Parque das Primaveras, em resposta ao requerimento do vereador Luzimar. Ainda da Secretaria Municipal de Educação, que encaminha a resposta da construção da escola municipal no residencial Copacabana, em reforma e ampliação do CIMEI no bairro Vivian Park, em resposta ao requerimento do vereador Luzimar Silva. Interessado da contadoria da Câmara Municipal de Anápolis, que encaminha para conhecimento dos vereadores balancete relativo ao mês de junho de 2017. Leitura de projetos. Projeto de lei ordinária 128 de 2017, de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, que dispõe sobre a prioridade do atendimento aos maiores de 80 anos no município de Anápolis, nos termos da Lei Federal número 13.466 de 2017, em nosso município e da outras providências. Sem mais requerimentos, sem mais projetos de lei, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, senhor secretário. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias a usar a palavra.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Quero cumprimentar também os meus colegas aqui, os vereadores, nossos pares. Cumprimentar toda a imprensa. Quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester e todos os meios de comunicações. Senhor presidente, o que me traz aqui nesta manhã, em primeiro lugar, eu quero aqui fazer um agradecimento à nossa secretária da Ação Social que está deixando a sua pasta, a senhora Nair. Que todas as vezes que eu precisei e quem me procurou e que fosse ligada à Ação Social, ela nos atendeu. Então fica aqui meu agradecimento à Nair, que por motivo justo, ela está deixando a sua pasta, a sua secretaria, e que será assumida pela esposa do nosso prefeito, a Vivian, que estará assumindo aquela pasta. Mas um outro assunto que me traz também essa tribuna, e eu ontem estive em Goiânia na parte da tarde, fui procurado por muitos moradores aqui de Anápolis, e eu já disse isso aqui na tribuna, é a respeito desses carros que a Polícia Civil apreende e que fica do lado da delegacia, nas portas das casas, os moradores reclamando muito. E eu havia feito já um pedido para o doutor Álvaro Castro, para o secretário também de Segurança Pública, Ricardo Balistrelli. Só que os carros que ficam apreendidos próximos às delegacias são os veículos que estão ligados ao Poder Judiciário. E ontem eu obtive a resposta do doutor Álvaro, que o Poder Judiciário disse a ele que estará promovendo agora um leilão, estará sendo retirado esses veículos de frente das delegacias próximas às casas. Ninguém quer, não é verdade, ele? Carraiada na porta, atrapalhando. É horrível. Então, é um lugar de onde chega mosquito e muitas outras coisas. Pessoas escondendo, e sabe até para praticar roubo também. Então, o Poder Judiciário chegou à conclusão que precisa fazer um leilão e que seja retirado esses automóveis, esses veículos que são apreendidos da porta das pessoas. A outra questão que me traz também aqui nesta manhã, na tribuna, eu quero aqui agradecer os nossos colegas, eu sei que estão assinando aí a moção de aplauso, é de uma senhora que mora aqui em Anápolis há mais de 70 anos. É a dona Leopoldina Cordeiro dos Santos. Ela que veio da cidade de Formosa para fazer um tratamento na cidade de Anápolis e nunca mais voltou. Ficou ela aqui e o seu esposo. Seu esposo já faleceu e hoje a igreja cuida desta senhora. E que depois de amanhã ela completa 114 anos. É a dona Leopoldina. Então eu creio que ela é digna de um reconhecimento, dos nossos aplausos. Ela esteve ali conosco naquela sessão solene, ela gostou muito, é tanto quando terminou, ela falou, gostei, não queria sair daqui não. E eu achei que ela estava cansada, mas ela é um doce de pessoa. E eu acredito que para chegar aos 114 anos, tem que ter muita graça de Deus. Porque eu estou com 52 e estamos aí remando. E ela está bem consciente, não é, Geli? Todos que estiveram com ela ali, viu como a Leopoldina é uma pessoa amável. Amorosa, ouve bem, fala bem, e ela não usa nem bengala. E eu creio que é um patrimônio que a Anápolis tem. Não é verdade, João? A dona Leopoldina. Então, eu quero agradecer aqui os nobres pares que assinaram comigo essa moção de aplauso, digno de merecimento, a nossa querida Leopoldina Cordeiro dos Santos. Então, fica aqui meus agradecimentos a todos, e eu quero agradecer ao nosso presidente, e convidar a todos, né, para nós estarmos ali no domingo, no dia 7, o desfile que vai haver aqui em Anápolis, 7 de setembro, não é domingo, vai ser no dia 7. Então todos vamos ali assistir o desfile, que vai ser muito bom e bonito, e eu creio que todos nós precisamos prestigiar a nossa cidade no desfile do dia 7 de setembro. Que Deus abençoe a todos, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente, você dá a palavra ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, venho aqui apenas fazer uso do grande expediente. Foi um fato já citado nessa casa e quero aqui apenas levantar a preocupação com relação a algumas agências do Correio da cidade de Anápolis que estão sendo fechadas nesse momento e que entendo que é preciso que nós, da Câmara Municipal, tomemos as medidas necessárias para que essa é uma decisão, obviamente, federal, que vem prejudicar o Estado, com a possibilidade de mais de 145 unidades do Correio sendo fechadas no Estado. Mas em Anápolis nós já tivemos uma ação onde o Correio ali do Ana Shopping já foi fechado. No dia 29, agora próximo, nós teremos o fechamento da unidade do Correio no Brasil Park Shopping. E tem duas unidades, da Jamel Cecílio e lá da Jaiara, que também estão propostas a fechamento, ficando apenas a unidade central ali da Praça Bom Jesus. Então é importante que nós, presidente, possamos aqui, enquanto Poder Legislativo, juntar também ao Executivo e buscar aí alternativas, porque o Correio hoje não é apenas o serviço postal. Se fosse só o serviço postal, já seria o suficiente para podermos estar lutando aqui nessa casa para que não fechasse e houvesse a prestação descentralizada desse serviço na nossa cidade. Já seria o suficiente. Mas o que nós estamos percebendo é que, além desse serviço postal, nós temos hoje também a prestação de um tipo de serviços bancários, onde os serviços bancários são feitos ali com pagamento de água, de energia, possibilidade de fazer documentos como CPF, e ele faz uma prestação de serviço interessante, onde as pessoas não precisam buscar o centro para poder fazer essa documentação. Então eu gostaria de deixar aqui registrado que a importância de podermos fazer um documento por essa casa no apoio à manutenção desses estabelecimentos do Correio, onde eles estavam. Eles estavam lá na Shopping, presta um bom serviço. Estava no Brasil Park Shopping, não pode ser fechado. Ali no bairro Jundiaí, na Jamel Cecílio e também na Jaiara, além da unidade central. Então esses cinco postos já cumpriam bem o papel da prestação de serviço, dos serviços postais, do recebimento de encomendas e que nesse momento estão colocadas como fechamento. Eu vejo que essa ação nossa em Anápolis tem uma responsabilidade, mesmo sendo um direcionamento federal, mas nós precisamos nos indignarmos com essa situação, porque, obviamente, nós teremos aí, na prestação de correios, seja serviço postal, seja recebimento de encomendas, seja prestação do serviço bancário que ele faz hoje, um prejuízo muito grande para a nossa comunidade. Um alerta que também faço aqui, principalmente em relação a Saniago, da qual nós estivemos aqui nessa casa fazendo audiências públicas, é que nós já temos uma série de bairros sendo prejudicados em relação à falta da água tratada. Nós tivemos aí parte do Calistópolis já no final de semana, no Santo Antônio reclamações de ontem e hoje, falta de água, no Filóstro Machado, na Nova Vila nós tivemos já 3 dias sem água, a creche nesse momento lá do Copacabana, hoje, nesse momento, está faltando água, então é importante que a gente também possa envidar esforços, enquanto Poder Legislativo, de fazer as cobranças necessárias para que a Saniago, mais uma vez, ela que veio aqui e fez com que a gente pudesse acreditar que nesse momento seria importante a gente dar um voto de credibilidade, nós queremos que ela dê uma atenção maior para os nossos bairros, principalmente os bairros mais periféricos, e uma atenção seja no recondicionamento, na forma ou na forma de distribuição, quer dizer, isso aí é competência da própria empresa Saniago, mas que ela realmente faça esse trabalho a ponto de não faltar água em nossa cidade. Esses bairros citados são bairros mais periféricos e que têm tido um prejuízo muito grande já nessa última semana. Por isso, alerta aqui também que estaremos atentos aí para fazer as cobranças necessárias junto à empresa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Sobre esse tema que o senhor trouxe à tribuna sobre os Correios, eu estive nessa manhã recepcionando lá na presidência representantes do sindicato dos servidores dos Correios no estado de Goiás. E a conversa com eles trazendo essa preocupação em relação a esse possível fechamento de agências do Correio na cidade de Anápolis. Nos informaram, como é de conhecimento de todos, que a agência que havia dos Correios, sem atendimento, lá no Ana Shopping, foi fechada este ano. Eu era posso dizer que era um cliente daquela agência, sempre era mais próximo da minha casa, estava lá sempre. E digo que é uma perca muito grande para aquela região da cidade, para a população ali da região norte, para as pessoas que trabalham, que precisam de horários diferenciados de atendimento para se utilizarem nos Correios. Esta agência do Ana Shopper fechou. E como o vereador disse, e o pessoal do sindicato me narrou essa manhã, que também tem a previsão para o nosso dia 29 de setembro, o fechamento da agência do Brasil Park Shopping. E quem é o problema disso? É que é a única agência da cidade de Anápolis que funciona aos sábados, que funciona depois do horário do expediente. E certamente é uma perca enorme para toda a cidade de Anápolis essa questão do fechamento de agências do Correios na nossa cidade. Há também a previsão da fechamento da agência lá do Jundiaí, do JK, que é outra situação. Então eu estou propondo aqui que a gente faça um documento em nome da Câmara, uma moção de apelo, endereçada a todos os deputados federais goianos, em especial aos dois deputados federais que representam a nossa cidade, deputado federal Rubens Ottoni, deputado federal Alexandre Baldi, para que eles possam fazer a defesa dessa questão em nome da cidade de Anápolis. Eu acho que isso é uma perca enorme para a nossa cidade, é uma perca que vai dificultar ainda mais o serviço dos Correios, que era uma instituição que sempre foi respeitada, sempre foi muito bem-quista para a população em geral, e nos últimos anos tem tido uma perca sistemática da qualidade do serviço prestado. Quantas vezes foi discutido no mandato passado aqui nessa casa a situação caótica que temos, por exemplo, quando precisa buscar uma encomenda aqui na Avenida Brasil Norte, no centro de distribuição, onde as pessoas ficam em pé, na fila, aguardando, muitas vezes no sol, na chuva, ela tem uma coberturinha que foi instalada depois das reclamações e críticas, que ela é muito precária, porque há uma rampa, e só parte dessa rampa é coberta. As pessoas não têm sequer um local para sentar lá, porque eu estive lá recentemente buscando um documento, e lá fica apenas duas cadeiras. E às vezes tem 10, 15, 20 pessoas aguardando o atendimento. Quantas vezes eu estou descendo aqui para a Câmara, por volta de 8 horas da manhã, antes das 8, ou depois, e vejo várias pessoas aguardando lá na fila abrir aquela questão, e nós temos que buscar nos mobilizarmos, buscar o apoio dos nossos deputados federais, deputados estaduais, para que possamos fazer essa defesa da população. Eu acho que é uma questão importante. Hoje os Correios cumprem um papel, além do papel em si, da postagem de correspondências e encomendas, tem a questão do banco postal, que é importante, tem questões, outros serviços que os Correios prestam. Então, nós temos que buscar fazer essa defesa, buscar nos mobilizarmos. Imagine vocês o fechamento, como está previsto também na segunda etapa de fechamento de agência, a fechamento da avenida da agência da Jaiara. Já fechou a Dona Shopping, que de certa forma ajudava o atendimento da região norte inteira. Fechando a agência da Jaiara, como está previsto, seria uma grande perca, seria uma grande dificuldade para a população da Vila Jaiara e todos os bairros adjacentes, incluindo ali toda a região norte, Recanto do Sol, Alexandrina, toda aquela região. Então, eu acho que nós temos muito nos mobilizarmos. Eu vou solicitar agora que a nossa equipe da diretoria legislativa faça essa moção de apelo e solicite que todos, senhoras e senhores vereadores, possam assinar, nos mobilizar, nos posicionar perante a direção dos Correios, nos posicionar diante dos nossos deputados federais, deputados estaduais, porque essa é uma questão que transcende a questão de uma bandeira partidária, de uma bandeira ideológica, porque é uma questão que afeta e diz respeito a toda a cidade de Anápolis. Então, eu quero que posicionar em nome da Câmara também, em nome de todos nós vereadores, e convidar que possam assinar esse documento para mostrar a nossa posição, nossa indignação em relação a essa situação. Eu acho que a Direção Nacional dos Correios vem na contramão do que se espera de um bom atendimento, de uma boa prestação de serviço, com o fechamento dessas agências. Eu posso dizer também, de cadeira, que a agenda da Jaiara, por exemplo, que está prevista o seu fechamento, ela sempre tem filas, sempre tem grande número de atendimentos. Desfazer as pessoas, deslocar aqui para o centro, para a agência central, seria desumano, seria uma situação que iria penalizá-los e aumentar ainda mais a dificuldade de atendimento que tem aqui. Então, gente, eu quero aqui, nesse posicionamento, solicitar o apoio de todos os senhores e senhoras para que possamos fazer esse documento, encaminhar as autoridades competentes para que possamos fazer essa defesa em nome da cidade de Anápolis, porque é uma questão urgente, uma questão presente, que muito nos preocupa, muito nos aflige essa questão dos Correios. Na sequência, eu concedo a palavra ao vereador Domingos Paulo.
Cumprimento aqui a mesa diretora, através do nosso presidente Hamilton Batista. Cumprimento as pessoas que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela TV, pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu uso a tribuna para poder, primeiro, fazer uma referência ao futebol amador da nossa cidade, né? O futebol amador, através ali do Anatex e o Força Jovem, esse final de semana, o Anatex eliminou o clube da Badiana e o Força Jovem eliminou o time ali de Goianápolis. Então, assim, o vereador Américo também esteve lá e há muito tempo nós não tínhamos uma final do Amador com duas equipes aqui da nossa cidade, né, vereador Américo? Então, isso aí é muito importante para o crescimento, fortalecimento do futebol vagiano e principalmente também o fortalecimento do futebol amador. O vereador João, um vereador que participa muito também do futebol, tanto faz vagiano como o futebol amador, o vereador Fernando, o vereador Leandro. Então, assim, isso para nós é muito bom para a nossa cidade. Tendo em vista que ali também vai ter duas torcidas da região da Grande Reala, né, vereador Américo? Vai ser o pessoal ali do Progresso, Bandeira, da própria área, afinal de contas, da cidade toda. E eu quero dizer que nós também vamos estar ali presente para poder estar torcendo para um bom espetáculo, desde que tentar as coisas correr tudo certinho para não acontecer nada. Vou dar uma parte para o vereador Américo, o vereador Américo também falar um pouco sobre você.
Obrigado pela parte, vereador. Então, quero aproveitar a oportunidade, parabenizar os dirigentes das duas equipes, né? Do Força Jovem e do Anatex. E, como você disse, para a gente extrema importância aí, que tem as duas equipes aí da nossa cidade para disputar a final, né? O Anatex, no último sábado, bateu o Abadiânia e o Força Jovem bateu o Goianápolis, né? Então, parabéns para as duas equipes, parabéns para os dirigentes, né? Das duas equipes, e aproveitar e fazer o convite para que no sábado é o primeiro jogo, né, da final, às 16h, no Zeca, né, no Zeca Publize, e aí a gente fazer o convite a todos aí, principalmente aqueles apaixonados por futebol, né, que sem dúvida vai ser uma grande partida. Devolvo a palavra, obrigado pela parte, vereador.
Obrigado. O vereador Luzimar também, que acabou de chegar aqui no plenário, estava lá no campo conosco sábado, né, quando o Anatex passou pelo Abadianense. Então, assim, é importante essa força do futebol amador. Dá uma parte ao vereador Guzmão.
Isso aí, bom dia a todos. Bom dia a todos. Eu que tenho também ali o time, né, o Amovip Vivian Park, qual a gente terminou a competição eliminada pelo Goianápolis. E o Goianápolis liderou todo o campeonato. E Força Jovem conseguiu eliminar o Goianápolis aí, que toda vez vem aqui, leva o caneco para Goianápolis, e dessa vez foi diferente. A gente vai ter uma decisão com os times aqui de Anápolis, muito importante. Acho que há muito tempo não acontece isso. Acho que a última foi o Avaí e outro time aqui da cidade. Então, parabenizar também as equipes, parabenizar o Américo, né, que tem apoiado ali o Maurício, ajudado. E é uma luta, o pessoal corre, é apaixonado pelo futebol, às vezes tira até do próprio sustento de dentro de casa, para estar ali fazendo o que gosta. E o futebol é isso aí, move pessoas, move o coração mesmo, é apaixonante. Muita gente ali no sábado, no domingo também pela manhã, muitas pessoas ali naquela praça esportiva. E convidar a todos aí, reforçando o que o Américo falou, para sábado, essa grande decisão aí. Devolvo a palavra. Obrigado pela parte aí, Domingos.
Nada. E antes de... Agora está faltando 5 minutos. Eu quero entrar num outro tema aqui. Ontem eu saí mais cedo um pouquinho da sessão. Fui ali para o meu gabinete atender uma pessoa. E é até ruim a gente falar quanto o vereador não está presente, né? Eu queria falar a respeito do que o vereador Luiz Lacerda falou. Mas eu não vou falar hoje não, vou deixar poder falar o dia que ele estiver aqui, né? Porque aí é bom a gente falar quando o vereador está presente. Quando o vereador não está presente, não é bom a gente falar não, porque aí fica sem direito de defesa, né? Eu quero também aproveitar, quero entrar num outro tema. Eu ouvindo as rádios hoje de manhã atentamente, e eu ouvi uma fala do nobre vereador, que usou a tribuna aqui antes de mim, onde falou que essas denúncias que foi feita ao Ministério Público, isso veio do Executivo. Isso veio do Executivo. E eu não acredito que o Executivo tenha tempo de tentar perseguir vereador. Daqui um pouco vai falar que aquela denúncia que houve lá em Brasília vai falar que é o Executivo também. Então, assim, eu não vejo, por parte do Executivo, eu que faço parte aqui da base do prefeito Roberto Naves, o Roberto, ele não tem tempo de ficar atrás do Ministério Público, ou atrás de picuinha, para poder denunciar ou o vereador, ou funcionário público, ou qualquer coisa que seja, não. O prefeito, ele está preocupado é de colocar as obras que tem aqui andar para frente. Eu acho assim, temos que ter cautela naquilo que a gente fala, porque às vezes fala uma coisa que realmente não está acontecendo, vereador Leandro. Inclusive, amanhã, eu não vou fazer isso nem na sexta, porque acho que é ponto facultativo. Mas na segunda-feira, eu quero ir lá no Ministério Público solicitar ao promotor, porque ele deve ter o nome de quem fez essa denúncia a respeito de um servidor, né? Mas eu tenho certeza, o que for lá, o nome não é o do prefeito Roberto Naves, não. Porque o prefeito Roberto não tem tempo para poder fazer isso. Eu acho assim, da forma que foi colocada, mais uma vez é tentando jogar a população contra a administração do prefeito Roberto Naves. Então, assim, Eu não vejo dessa forma. E o senhor quer uma parte, vereador? O senhor quer, falar, o senhor quer uma parte? Parece... Porque eu não citei o nome do senhor, às vezes se eu quiser uma parte. Então tá. Eu não citei nome de vereador, mas se for preciso, se quiser que eu cito para poder ter direito de resposta, eu cito aqui também, não tem problema não. Foi o vereador Antônio Roberto Gomide que falou. Estou citando aqui para ele poder ter um minuto de resposta. Então, assim, foi na rádio, deu uma entrevista, no finalzinho a entrevista, por parte dele, eu acho que foi maldosa, falando que o Executivo tentando perseguir. Ora, vamos fazer uma oposição, assim, mais certa, né, sem envolver ou não, porque eu sinceramente, eu não acredito que o prefeito tem essa mentalidade de querer prejudicar um vereador, pra quê? Né? Não tem. Então, assim, eu não poderia deixar de falar sobre isso, tá? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Concedo um minuto de vereador Antônio Gomide.
Pois é, presidente, só tá faltando isso, né? A gente pegar umas aulas aqui com alguns vereadores, como fazer oposição, né? Só tá faltando isso. Mas eu quero aqui aproveitar o direito de resposta apenas para alertar que aqui nessa casa é uma casa de debate de ideias, de partidos diferentes, de posições diferentes, e que aqui a gente não tem nada pessoal. A gente precisa fazer esse discurso, esse debate em alto nível, porque nós estamos aqui defendendo, não é vereador debater com vereador, é debater situações da cidade. E a gente tem muita clareza de tudo que nós já conseguimos pela cidade, de tudo que nós já fizemos como oportunidade, como prefeito, como vereador, nós podemos fazer mais. E através do debate em alto nível é que nós vamos fazer a diferença nessa cidade, inclusive para dar mais credibilidade ao poder legislativo. Então cada um faz a sua parte. Eu acho que ninguém precisa dar aula para ninguém. Cada um faz a sua parte, faz o debate, a cidade faz o julgamento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Declaro encerrado o grande expediente e solicito ao vereador Fernando Paes que faça a ferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Ferição de quórum. Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jean Carlos, vereador Eliner Rosa, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Pedro Mariano, vereador Domingos Paula, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereadora professora Geli. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto a ordem do dia. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem ao vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Presidente, eu vim aqui hoje justificando que eu estive num evento, num desfile. Bom, presidente, obrigado, presidente. Eu queria que hoje eu estive num evento, num desfile, queria até parabenizar a Secretaria Municipal da Educação e a Escola Pedro Nunes Moreira, a família Pedro Nunes Moreira e a própria comunidade, porque hoje foi, apesar de pouco tempo, fez um desfile, você entendeu, de alto nível, você entendeu, com fanfarra, muito organizado no bairro Polo Centro e no Calistolândia. Então também queria agradecer a Polícia Militar, o CMTT, a Polícia Civil e a própria comunidade que fez parte desse evento. Ficou muito bonito, com várias alas que notificava vários fatores da gente. Então eu acredito que parabenizo ao pessoal da Escola Pedro Nunes Moreira por essa iniciativa, que pelo pouco tempo deu conta de montar, com a estrutura pequena, deu conta de montar um desfile de alto nível para aquela comunidade, como nunca tivemos. Então, eu agradeço e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Pela ordem, transfiro a palavra ao secretário para a votação das moções. Inicialmente, concedo a palavra pela ordem ao vereador Leandro Ribeiro, pela liderança do PTB.
Obrigado, senhor presidente. Só para, voltando ao assunto do vereador Domingos e do vereador Antônio, eu busquei aqui na internet essa denúncia feita para do ex-prefeito Antônio, realmente foi do executivo. Mas foi do executivo em 2016. Esse processo não é da gestão do prefeito Roberto Naves. Essa denúncia foi feita em 2016 pelo prefeito do PT, João Gomes. Então, o prefeito Roberto não tem nada a ver com isso, não tem preocupação em denunciar A ou B ou C. E essa denúncia foi feita por um prefeito do PT em 2016. Sem mais, obrigado, senhor presidente.
Concedo a palavra ao secretário para a votação das moções e requerimentos.
Moção, antes dos requerimentos, nós temos a moção de aplauso de autoria da vereadora professora Geli Sanches, à Igreja Batista Central de Anápolis e todos seus membros pelos seus 50 anos de sua fundação. Essa igreja se situa na Avenida Presidente Kennedy, número 39, no centro.
A moção de aplausos da Igreja Batista Central está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora.
Senhor presidente, eu fiz essa moção de aplauso e peço o apoio dos nobres pares. A Igreja Batista Central, ela foi instituída aqui em Anápolis no dia 7 de setembro de 1967. Está agora completando 50 anos de um trabalho exemplar na nossa cidade. E é um trabalho não apenas no Ministério Evangélico, no sentido de levar a palavra de Deus, mas um trabalho social muito grande. Haja vista aí a parceria dessa igreja com a Prefeitura Municipal, com a Casa Amparo, que faz o acolhimento às pessoas com câncer, com tratamento de câncer. Também é uma unidade do PET, lá no Recanto Sol, na Nova Vila, né? É mais ali nas chácaras. E também um CEMEI, né? No nosso município. Então, sem dúvida nenhuma, preocupação social muito grande e merece o reconhecimento dessa Casa de Leis. Pelo que nós estamos apresentando essa moção de aplausos e peço o apoio dos colegas. Muito obrigado, senhor presidente. E essa igreja, ela é conduzida pelo pastor Jesus, uma pessoa extraordinária.
Obrigado, professora Geli. A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, controle se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Ainda em moção, é uma moção de autoria do vereador Pastor Elias. É uma moção de aplauso à senhora Leopoldina Cordeiro dos Santos, que completa 114 anos no dia 8 de setembro de 2017.
A moção está em discussão.
Discutindo, senhor.
Discutindo o autor, o vereador Pastor Elias.
Da mesma forma, como disse a nossa vereadora professora Geli, eu fiz essa moção para a mãezona Leopoldina pelos 114 anos que ela completa depois de amanhã. Vários vereadores viram ela lá, mais de 70 anos que ela mora aqui, então eu creio que ela é merecedora, uma guerreira, mora sozinha, inclusive estou tentando achar os parentes dela, porque ela é da região de Formosa, ver se nós encontramos algum parente dela. Peço ao nobre pares para que nos ajude votando essa moção. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Só repercutir. Alô. Só repercutindo, pastor Elias, que eu presenciei lá a senhora Leopoldina, né? E só para relembrar a dica, o segredo que ela deu para o deputado João Campos, que estava lá, o senhor lembra, né? O deputado João Campos perguntou para a Leopoldina qual que era o segredo. E ela falou que é orar de madrugada, né? Comer costelada e pedir a Deus, para Deus renovar suas forças todos os dias. Eu achei interessante esse fato, até comentei ontem, o senhor não estava presente. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João. A moção está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Ainda em tempo, a moção de aplauso de autoria da vereadora Vilma Rodrigues, ao médico doutor Olegário Vidal, pelos relevantes serviços prestados à comunidade anapolina, especialmente a um fato relevante no último final de semana, no tratamento de uma criança da comunidade Calunga, onde esperava anos pelo procedimento médico e foi plenamente atendida.
A moção está em discussão. Em votação, votação simbólica, os trás se manifestem, está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Jean Carlos, solicitando pintura de faixa de pedestre na Avenida Dionísio de Freitas, quadra 12, no Daia, em frente à empresa Champion. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando reforma do prédio e aquisição de imobiliários para o PET, situado no distrito de Interlândia. Requerimentos do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Goiás, 1751. Hamilton Filho, solicitando a construção de quebra-molas no Jardim das Américas, terceira etapa, na rua Porto Nacional, quadra 13, lote 10. Vereador Hamilton Filho, solicitando reforma da ponte sobre o Ribeirão Jurubatuba, na rua 1, Vila Fabril. Vereador Hamilton Filho, solicitando revitalização do quebra-mola existente na rua Alameda dos Palmares, Jardim Alexandrina. Vereador Hamilton Filho, solicitando colocação de manilhas para escoamento de águas pluviais na Vila São Vicente. Vereador Hamilton Filho, solicitando extensão da linha de ônibus da Vila São Vicente. Vereador Deusmar Japão, solicitando aquisição de ambulâncias destinadas à remoção simples e eletiva no âmbito do SUS. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de troca de lâmpadas nos postes na Travessa Gedeon Centro. Vereador Deusmar Japão, solicitando troca de lâmpadas de postes na Rua Floriano Peixoto, 730 Centro. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de implantação de redutor de velocidade e sinalização na Rua João Luiz de Oliveira, Setor Sul. Vereador Deusmar Japão, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Divino Pai Eterno, número 498, Vila Góis. Vereador Deusmar Japão, solicitando troca de lâmpada de poste na Rua F1, quadra 6, lote 12, Residencial Flamboyant. Vereador Domingos Paula, solicitando roçagem na área em torno da BR-153, na entrada para o Residencial Santo André. Vereador Domingos Paula, solicitando manutenção das bocas de lobo, localizadas na Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Vereadora Eline Rosa, solicitando serviço de lombofaixas na Avenida Adib Miguel, quadra 29, lote 20, Setor Sul, Jamil Miguel, primeira etapa. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de lombofaixas na Rua Bolívia, em frente ao Colégio Couto Júnior. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Rua 15, quadra 30, lote 25, Jardim Europa. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de barreira eletrônica ou lombofaixa na Avenida JK, cruzamento com Amoro Pires. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando a repintura da lombofaixa na Rua Leopoldo de Bulhões, 1507 Centro. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buracos em vários pontos da Rua 3, Jardim Petrópolis. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando a implantação de redutor de velocidade, lombofaixa e barreira eletrônica ou taixões na rua Erasmo Braga, quadra 9, lote 26, Vila Fabril. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando sinalização, pintura refletiva luminosa, olho de gato, taxões em todas as vias que dão acesso ao viaduto Nelson Mandela. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de redutor de velocidade, lombofaixa, barreira eletrônica ou taxões na Avenida Perimetral Norte Sul, quadra 10, lote 1A, Jardim Europa. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de troca de lâmpadas, braço de iluminação, na Rua Pedro Tonellini, quadra 3, lote 20B, no bairro Calistolândia. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de troca de lâmpadas, na Rua Oscar Mun, quadra 43, lote 11, bairro São Carlos. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buracos nas ruas José Canela, Vila Santa Maria de Nazaré e Rua Senador Paranhos, Jardim Guanabara. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Rua Italice P. Gomes, no bairro Vivian Park. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Rua Ricardo Pebraga, quadra 17, lote 9, Parque das Laranjeiras. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando pintura de faixas na Rua Senador Caiado, quadra 15, lote 1, bairro Alvorada. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de patrulhamento e encascalhamento na Rua Nápoles Futebol Clube e Boa Esperança, no bairro Polo Centro. vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de revitalização e troca de lâmpadas e limpeza nos canteiros e manutenção do parquinho da praça na Avenida Presidente Vargas, Vila Goiás. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando manutenção de serviço de limpeza de Boca de Lobo, na rua Rui Barbosa, esquina com Floriano Peixoto. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de lombofaixa na Avenida Presidente Vargas, 318, Vila Goiás. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de redutor de velocidade e colocação de tachões na rua 4, quadra 8, lote 17, Vila João Luiz de Oliveira. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de implantação de galerias de águas pluviais na rua 24, em frente ao residencial Araguaia Nova Capital. E vereador Leandro Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buracos em diversos pontos da rua Hassan Elias, residencial Alfredo Abraão. Vereador, aliás, Abrão. Vereador Leandro Ribeiro, solicitando implantação de lombofaixas na rua Cruzeiro do Sul, em frente à escola Professor Esther de Campos Amaral. Vereador Lisier José Borges, solicitando instalação de uma lombofaixa na rua 7, em frente ao residencial, na quadra, em frente à residência da quadra 6, lote 2, no bairro João Luiz de Oliveira. Vereador Lisier José Borges, solicitando a instalação de uma lombofaixa na rua 1, em frente à mercearia Recanto JL, no bairro João Luiz de Oliveira. Vereador Luiz Lacerda, solicitando redutor de velocidade em frente ao Colégio Estadual José Ludovico de Almeida. Vereador Lisier José Borges, solicitando limpeza no canal do leito do Rio das Antas e revisão no sistema de escoamento pluvial, iniciando na Avenida Engenheiro Portela até o Parque Onofre Quinã. Vereador Lisier José Borges, solicitando execução de serviço de extensão da rede de esgoto no bairro São José. Vereador Lisier José Borges, solicitando sinalização horizontal em todo o bairro São José. Vereador Luzimar Silva, solicitando manutenção de iluminação na praça Isadoro Salvino, na Avenida Contorno, bairro Setor Central. Luzimar Silva, solicitando serviço de uma unidade rápido para a região sul de Anápolis. Vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil, bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, solicita serviço de restauração e tapa-bueiros na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. E tapa de bueiros? Não é tapa de bueiros, e sim limpeza dos bueiros. Vereador Luzimar Silva, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, solicita serviço de restauração e limpeza de bueiros na Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, solicita serviço de restauração e limpeza de bueiros na Avenida Brasil, no bairro de Lourdes. Tá tudo tapa-bueiros, deixa eu trocar aqui. Vereador Luzimar Silva, solicita linhas de ônibus para o residencial Polo Centro. Luzimar Silva, solicita troca de lâmpadas para a rua JM2, no bairro Setor Sul. Vereador Luzimar Silva, solicita tapa-buracos na rua 20, quadra 44, lote 27, no bairro Boa Vista. Luzimar Silva, solicita repintura das sinalizações no bairro de Lourdes. Vereador Luzimar Silva, solicita serviço de uma praça no bairro Paraíso, segunda etapa. Vereador Luzimar Silva, solicita troca de lâmpadas para a rua Inésia Conceição Braga, no bairro Vivian Park. Vereador Teles Júnior, solicita roçagem de revitalização do canteiro central da rua Dorcelino de Freitas Júnior, no setor residencial das Rosas. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Fazendo a devida retificação que o requerimento do vereador Deusmar Japão é no sentido para ser oficiado da Secretaria Municipal de Saúde para informação sobre a programação em relação à aplicação dos recursos do Ministério da Saúde para a aquisição de uma ambulância de transporte tipo A. Ok? Fazendo a devida retificação que é solicitada essa informação da Secretaria Municipal de Saúde, citando aqui as portarias da lei que regula a matéria. Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, professora Geli.
Discutindo.
Senhor presidente, eu quero apenas discutir um requerimento aqui que o vereador Leandro apresentou, solicitando uma sinalização maior, inclusive com que possa ser visto, né, luminosas no período noturno, para o viaduto Nelson Mandela. Eu já fiz essa solicitação várias vezes aqui. Eu acredito que o Luiz Lacerda também apresentou um requerimento nesse sentido. Já estive conversando também com o CACAI. E é primordial que se faça essa sinalização, senhor presidente. Ali,
Solicito a atenção dos senhores e senhoras vereadores para a fala da nossa vereadora.
Senhor presidente, ali naquele viaduto já aconteceu alguns acidentes e a iluminação ali, a visibilidade daquelas paredes de proteção ali é muito ruim no período noturno. Então, sem dúvida nenhuma, precisa. E no novo viaduto aqui da Avenida, da Avenida Barão do Rio Branco, da Rua Barão do Rio Branco, tem que haver também uma sinalização maior, porque os carros estão saindo aqui da rua, aqui atrás da Câmara Municipal, e atravessando direto para poder atravessar e pegar a rua paralela ao viaduto, o que está, sem dúvida nenhuma, com muito perigo. Então, eu quero ressaltar e parabenizar o vereador para trazer mais uma vez essa solicitação e esperamos que seja atendida por hora.
Obrigado, Geli. Discutindo os requerimentos, vereador Jean Carlos.
Discutindo, presidente. É, sobre esse requerimento de Interlândia, aí, do PET, eu estive lá sexta-feira, presidente demais pares, e assim, pude constatar a inversão de prioridades do poder público. É, e aí, sem querer imputar culpa A ou B, administração passada, antepassada ou atual, a realidade é que muitas vezes nós autorizamos aqui repasse para determinados objetivos, enquanto que situações muito mais relevantes, vereadora Vilma, ficam para depois. Eu visitei o PET de Interlândia e sem falsa demagogia aqui, eu fiquei triste. Parede suja, furada, janela quebrada, mobiliário totalmente deteriorado, bola furada, bola rasgada, 40 crianças de manhã, 15 ou 20 de tarde, inclusive são crianças realmente carentes, né, que certamente estão ali por isso. E assim, são apenas 9 meses, nós sabemos que talvez não solucionou. Mas eu fiz até uma comparação, porque naquele mesmo dia postaram uma foto de uma sala ali na Cultura, iluminada, com ar-condicionado, um piso brilhante, para afixar alguns objetos. É lógico que ninguém é contra a Cultura, não, mas eu estou dizendo o seguinte, a falta de prioridades. Enquanto alguma sala é utilizada 3-4 vezes por ano, num padrão desse, essas crianças diariamente, num calor terrível, numa eternite. Então, se vai fazer o convênio, vai criar o benefício, igual o caso do PET, que se estabeleça uma sede no mínimo decente, com dignidade. Mas é lógico, são muitas demandas, mas eu creio que o gestor tem que priorizar. Tem que priorizar aquilo que é mais essencial, que é o ser humano. Tudo bem, festival gastronômico, quando tiver condição, sobrando dinheiro, acho bom. Agora, se não está tendo, vamos priorizar o que é mais importante, dar condição para as crianças, dar condição para o ensino, para desenvolver os programas sociais com a população. Não sou contra, presidente, a sociedade, não sou contra festival, não sou contra cultura. Mas diante das dificuldades, nós temos que priorizar aquilo que é mais importante. Então, estou discutindo isso aí porque nós solicitamos reforma da sede, seja lá uma sede nova, reforma essa, e do mobiliário também, para que nós possamos ver aquele local decentemente e com dignidade para atender aquelas crianças. Devolvo a palavra.
Palavra, gente. Discutindo.
Obrigado, vereador Jean. Com a palavra, vereador Teles Júnior.
Não, presidente, eu quero justificar a minha vinda mais tarde. Estava discutindo um assunto importante ali no executivo e me justificar aos telespectadores. Eu tinha até um assunto importante para falar hoje, mas aproveitando o momento da leitura e dessa prioridade que o nobre colega vereador Jean Carlos está colocando, eu acredito muito na lisura da gestão do prefeito Roberto Naves. Eu acredito muito na distribuição verdadeira que está sendo feita em relação às políticas públicas no nosso município. Então, olhar somente para a saúde, somente para a educação, e não olhar para esporte, não olhar para desenvolvimento econômico, não olhar para a cultura, é fazer uma gestão medíocre. E eu acredito que o que o prefeito está fazendo é um olhar realmente público e contemplando as demandas da população. Não é apenas pendurar uns objetos, mas sim é incentivar uma mostra, incentivar uma cultura, é incentivar uma política pública que indiretamente vai influenciar para diminuir a criminalidade, para aumentar a saúde e assim por diante. Então, por isso, vereador Américo, que nós entendemos a importância de destino de recursos para festivais, para as feiras, para os programas de esporte e também para os eventos da cultura. É necessário acontecer isso. Então a gente acredita que o prefeito Roberto Naves está no caminho certo. Ele tem feito com muito pé no chão todos esses investimentos e estamos acompanhando de perto tudo isso. Então eu sei que muito em breve esse resultado a população vai ver dessas ações, os planejamentos já começam a resultar em ações e com certeza, vereador Jean, o senhor tem essa visão também da população e sabe que não é apenas essa casa observar. Saúde, educação, isso é importante. São secretarias mais pesadas que tem, que existe. Mas a política não se faz só de saúde e educação. Devolvo a palavra, presidente.
Um minuto de réplica, presidente.
Obrigada, vereador Teles Júnior. Um minuto de réplica, vereador Jean Carlos. Eu peço aos colegas que se atentem, que nós estamos discutindo os requerimentos.
Vereador Teles, o senhor não discutiu o requerimento, o senhor apenas abordou minha fala. O senhor realmente está muito preocupado com a minha fala. Mas nós não dissemos aqui em momento algum que o prefeito Roberto está fora do rumo. Ao contrário, eu estou participando da administração dele. Aliás, nós planejamos muito antes de ser prefeito, quando o senhor não estava acompanhando, as ações. Inclusive eu deixei bem claro, não estou imputando nem a administração passada, porque nós sabemos das dificuldades que refletiram aí nos municípios também. Eu estou dizendo de eleger prioridades. O orçamento do município é muito bem distribuído. Cada secretaria tem seus recursos. Inegavelmente, todas as áreas necessitam. Eu fiz um comparativo de inversões de prioridades. Se o senhor estivesse lá com os meninos de frente e com os pais por perto, talvez o senhor não tinha coragem de falar isso aqui, não. Então, assim, eu não sou contra a cultura, festival, etc. Em nenhum momento eu disse que o Roberto não está no rumo certo. Aliás, nós estamos lutando para que esteja. Né? Não é só a administração, mas o legislativo também. Então, assim, não deturpe a minha fala e, como diz, Eu acho que é mais importante só tentar contribuir para nós termos uns pés mais adequados que tentar conturbar.
Conclua, por favor, Jean.
Devolvo a palavra.
Na discussão dos requerimentos, vereador Antônio Gomide.
Eu quero votar favorável ao requerimento que coloca prioridade na recuperação, na reestruturação dos PETs, e especificamente aí quando cita Interlândia, presidente. Quero dizer isso porque não é possível que depois de 8, 9 meses, ainda vai pensar que alguma coisa em termos de administrações anteriores vai prejudicar o funcionamento ou não do PET. O vereador que fez o requerimento, e por isso quero votar favorável para que essa reestruturação possa realmente acontecer, eu entendo que ele está no caminho correto, precisa cobrar, porque não pode, como ele disse, ter inversão de prioridade. Essa palavra foi colocada, e inversão de prioridade significa o quê? Quando se tem planejamento, não tem inversão de prioridade. Planejamento é planejamento. E a gente faz planejamento para que a gente possa criar as condições necessárias de programas sociais importantes como o PET, para que esse PET reflita na vida das nossas crianças. Hoje a cidade de Anápolis está mais violenta, não tenha dúvida, porque nós tivemos vários fechamentos de núcleos de PET. Então esse requerimento que faz com que possa, lá em Interlândia, recuperar, ampliar, melhorar, isso faz parte de planejamento, e é bom que isso seja executado. Nós tivemos o fechamento do PET do setor industrial, né? Nós tivemos o fechamento do PET do Santos Dumont, nós tivemos hoje diminuição da quantidade de crianças que não vêm desses bairros, né? Um setor como setor industrial, Jardim Esperança, Nova Aliança, aquela região, por exemplo, não tem um PET, e anos anteriores tinha. Então é importante que a gente possa fazer com que um requerimento importante como esse, ele possa refletir também no planejamento, fazendo com que esse programa importante, que precisa cada vez mais de apoio, de investimento, tenho certeza que se nós quisermos ampliar a atenção ao jovem, à criança na cidade de Anápolis, o programa de erradicação do trabalho infantil é um bom início, é um bom começo. Mais do que isso, tirar as crianças de rua, ocupar essas crianças no contraturno da escola, é fundamental. Isso é um programa social que deu certo de muito tempo. Não foi da administração passada, de muito tempo. Mas é preciso melhorar, ampliar e fazer com que a administração atual possa, de onde fechou aqueles PETs, esse ano de 2017, reabra e possa ainda ampliar para que a gente possa colocar mais crianças no contraturno para dar atenção a essas famílias que é, nesse momento, que as famílias são vulneráveis e que é um programa social extremamente decisivo na vida dessas crianças e jovens. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na discussão dos requerimentos, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o vereador Jean pela preocupação. O vereador Jean está correto. A preocupação com o programa PET, ela não é de hoje. A preocupação do programa PET, quem pegar os anais dessa casa de 2, 3 anos atrás, vai ver o vereador Jackson criticando a forma de implantação dos programas PET pelas administrações anteriores. Principalmente pelo anterior. Eu tive o desprazer, o vereador mencionou o PET Santos Dumont, eu tive o desprazer de visitar por várias vezes o PET Santos Dumont. Ou melhor, a rua onde os meninos faziam exercício, jogavam bola, queimada, próximo a um matagal, que dizia que era PET. Vamos ser racionais com as coisas. O PET Santos Dumont não fechou, não. Ele nunca abriu. Ele nunca abriu. Então, o vereador Jean, dentro da sua preocupação, está correto. E quando ele faz um requerimento desse aí, ele não está nem atribuindo nem responsabilidade do passado e muito menos para o presente, mas está chamando a atenção para se preocupar mais com esse programa. Eu falo desse programa, mas com tanto carinho, dada o seu nascituro, ter as mãos e a idealização da senadora Lucevânia. Eu estou falando aqui de uma coisa que faz parte de um projeto de uma das melhores senadoras do estado de Goiás, se não a melhor. que por coincidência é do Partido Socialista Brasileiro, o meu partido. Então eu falo com propriedade. O PET, ele não nasceu com a finalidade que ele está sendo implantado. Ele precisa melhorar, sim. E o requerimento do vereador Jean chama essa atenção, seja do prefeito anterior que não cumpriu, e também do prefeito atual. Qual o problema? Eu acho que até dentro de casa, nós temos que puxar as orelhas, às vezes, do filho, para que ele continue o caminho correto. Então eu acho que não é nenhuma crítica, muito pelo contrário, é uma preocupação, e eu quero cumprimentar o vereador Jean e dizer da minha satisfação de votar favorável a esse requerimento, porque eu conheço o problema do PET. Não só do Santos Dumont, conheço o industrial, conheço da Vila Formosa, da minha casa, da minha saudosa Vila Formosa, que em muito precisa de investimentos para o PET chegar ao alcance daquilo que ele realmente tem que ser. Eu vou a palavra.
Escutindo, senhor presidente.
Quem pediu? Américo? Com a palavra, a Américo.
Então, também da mesma forma, quero parabenizar o vereador Jean. Eu sou favorável ao requerimento. E aproveitar a oportunidade, já falando também do PET, né? Eu acho que precisa de fazer as críticas, onde precisar fazer a nossa cobrança, mas também, quando precisar, merece o elogio, a gente tem que fazer o elogio. Eu quero fazer elogio aqui do nosso PET lá da Jaiara e na pessoa da coordenadora, dona Wanda, que ela faz um trabalho fantástico ali, me parece que já há 14 anos ela atua no PET, né? E ela tem todo o carinho, toda a dedicação ali com aquelas crianças ali, muito criativa. Dona Wanda, ela, quando ela não está no horário de trabalho ali dentro ali do PET, na casa dela, ela envolve o tempo dela confeccionando, criando ali alguns objetos ali para que ela desenvolva um bom trabalho ali naquele PET ali, que além das crianças ali da região da Grande Jaiara, vai ainda crianças de vários setores, né? Então ela tem ali um grande número ali de crianças e são muito bem assistidos. Parabéns aí, dona Wanda.
Obrigado, Américo. Os requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Os requerimentos lidos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Tem uma moção que para ser votada ainda?
Ainda em tempo, senhor presidente. Uma moção de autoria do vereador Jackson Charles, que é uma moção de apelo destinada à ANEEL para que aquele ponto de atendimento ali da CELG, antiga CELG, seja mantido ali aberta na Vila Jaiara.
A moção está em discussão.
Discutindo.
Discutindo o autor, o vereador Jackson Charles.
Verdade, presidente. Essa moção, nós tentamos fazer com que ela fosse a votação no dia de ontem, exatamente para culminar com o discurso que nós fizemos na tribuna, da nossa preocupação, vereador, da retirada do atendimento da CELG da Vila Jaiara. A Vila Jaiara hoje pode ser considerada uma grande cidade dentro da cidade de Anápolis. E quando a gente vê o estado de Goiás ser omisso a ações de parceiros retirando serviço da comunidade, a gente preocupa. A CELG, durante os anos, vem enxugando seus atendimentos, criando problemas seríssimos para a sociedade anapolina. O objetivo da privatização ou da venda da CELG é que o serviço melhorasse. Quer dizer, então, que está piorando, será onde é que a população vai ver o resultado disso, sendo que está fechando postos de atendimento. Diga-se passagem, ontem eu não mencionei, teve um vereador que disse que o serviço da CELG, ela acontece dentro das unidades do governo também. Ela faz parte de um programa do governo que é os rápidos, né? VAPT-VUPT. Então, esse pedido, presidente, eu quero agradecer todos os vereadores que entenderam nossa mensagem, nosso apelo. E aí não é um pedido do vereador Jacques, é da Câmara Municipal. para que nós possamos, presidente, encaminhar a nossa insatisfação e o nosso pedido de apelo para que esses atendimentos sejam revistos e mantidos, principalmente nesses lugares de grande fluxo e mais distante do centro da cidade. Por esse motivo que nós fizemos requerimento aí, solicitando a manutenção, até porque eu recebi cartas de várias entidades classistas de Anápolis, manifestando a sua indignação, a sua insatisfação pela retirada desse serviço. Acredito que o governo tem que existir para melhorar a vida das pessoas. O governo tem que avançar para melhorar a vida das pessoas. Eu disse ontem, de repente, já está na hora de parar de pôr tijolo e preocupar mais, vereador Jali, com a vida das pessoas, com a qualidade de vida, sabe? Olha, nós temos um problema seríssimo aí. Para que fazer pôr hospital se não dá conta de pôr funcionário dentro do hospital? Não precisa. Vamos cuidar do que existe, vamos pôr mais médico quanto existe, vamos fazer as coisas dentro do que a população. E aí, por esse motivo, nós estamos indignados com a retirada desse posto de saúde, desse posto de atendimento, e queremos que a Câmara Municipal se manifeste solicitando a manutenção desse posto de atendimento na Vila Jaiara. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. A moção está em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Você vai falar pela ordem, Jackson? Concedo a palavra pela ordem ao vereador Jackson Charles.
Pelo PSB, vereador Jackson Charles. Obrigado, presidente. Deixa eu falar, presidente. Eu pedi a palavra pela ordem para falar de dois assuntos, para também chamar a atenção da mesa diretora no sentido positivo. Chamar a atenção, que eu quero dizer, não é correção. É chamar a atenção para um assunto recorrente da cidade, que eu acho que os vereadores trabalharam tanto para isso, e nós não podemos ficar omissos nesse momento agora. Eu queria que a mesa diretora, presidente, procurasse o órgão competente envolvendo não só o centro de internação, que foi inaugurado há poucos dias, e antes de inaugurar já fugiu não sei quantas crianças. Eu não sei, mas se é só 10, vereador, por isso que eu estou falando. Deve ter fugido mais depois disso. E pior que é isso. A obra, as paredes lá dentro, o cara bate a mão, quebra as paredes. Nós precisamos, enquanto vereador, cobrar do poder público qualidade desse serviço, que o poder público cobre das suas empreiteiras realmente que o serviço seja um serviço que venha atender a necessidade da população. Nós não podemos ser omissos e nós pedimos aí uma visita a esse órgão para que a Câmara Municipal possa visitar esse órgão, ver o que está acontecendo, ver se realmente tem segurança, ver se aquelas crianças realmente terão condições de ser ressocializadas. Ver se os profissionais que trabalham lá, que aí nós temos que preocupar, os psicólogos, têm segurança para trabalhar. Outro dia, em um centro desse, um profissional foi agredido por uma criança dessa. Então, eu quero pedir à mesa diretora, que a mesa diretora peça uma visita para a Câmara Municipal. Não é o vereador Jackson, não. A Câmara Municipal. Fazer uma visita nessa obra, porque nós ainda não fizemos ela funcionando. Como é que ela está funcionando? Da mesma forma, presidente, eu quero pedir à mesa diretora, e não quero aqui fazer palanque político pessoal, para que a Câmara Municipal faça uma visita nas obras, lá no Capibaribe, para ver como é que estão as obras. Não é ficar aqui escutando, está melhorando, tá bom. Mas nós vamos lá, porque o povo lá está cobrando da gente respostas. Então nós precisamos a Câmara acompanhar para continuar cobrando. Eu estou dizendo isso, Geraldo Leandro, porque essa Casa de Leis foi partícipe dessa vitória. Essa Casa de Leis teve um papel fundamental, presidente, para que essas obras de transposição do Capibaribe acontecessem. O senhor sabe disso, que o senhor esteve aqui na legislatura passada, feito eu e outros vereadores, vereador Jean, vereador Lizeiro Borges, era o presidente da época. Quantas e quantas reuniões, audiências públicas, visitas ao Palácio do Governo, nós fizemos defendendo a população napolina. Então nós temos agora que acompanhar a obra. Nós queremos saber como é que está o andamento, o prognóstico, a previsão de entrega, para que a gente possa dar uma satisfação à população. Então, eu quero fazer esses dois pedidos à mesa diretora, presidente, para que nós possamos fazer uma visita no centro de internação e também lá nas obras de transposição do Capibari para o tratamento lá do Piancó. Muito obrigado, eu vou para lá.
Obrigado, Dr. Jackson Charles. Atenção à fala de Vossa Senhoria. Em questão ao CASE, eu acho por oportuno a nossa Comissão de Direitos Humanos e Cidadania fazer esse agendamento, essa mobilização, já que temos as comissões permanentes formadas por tema, para que cada comissão possa, no âmbito da sua atribuição, fazer as diligências necessárias. Eu acho que é importante. Em relação à questão do Capivari, vamos buscar a tratativa com a Tânia, a comissão também de urbanismo e meio ambiente, eu acho que pode estar capitaneando isso aí, porque eu acho que é uma questão importante, que trata o meio ambiente, obra importante da nossa cidade, buscar fazer as interlocuções junto aos órgãos competentes e, por parte da mesa diretora, estamos à disposição para estar auxiliando, estar intermediando qualquer situação. Então, em relação ao CASE, eu solicito já de pronto a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania que possa agendar uma visita lá. Eu acho que tem que ser uma questão, não dá para ir toda a Câmara, porque é um local que exige segurança, exige uma atenção mais especial, uma logística mais preparada. Então a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania pode estar capitaneando isso aí. Em relação ao Capivari, a Comissão de Urbanismo, Transporte, Obras, Meio Ambiente pode estar também agendando lá com a Tânia, visita, junto com técnicos que vão também guiar a visita, estar explicando, porque se lá na obra eu já estive, e se não tiver uma pessoa para estar explicando o andamento, a gente fica um pouco desconceitualizado em relação ao andamento daquela obra. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PMN, o vereador Tele Júnior.
Presidente, só tirando aqui a questão que deve ter ficado em dúvida, eu não sou contra os PETs, pelo contrário. Sempre trabalhei a favor, defendo-os aqui. Então, só para deixar claro a todos os nobres, a minha posição em relação aos PETs. O que a gente não concorda é com a fala de tirar de um lugar para colocar em outro. Ou seja, tirar investimentos de um tipo de política pública para poder colocar em outro, dizendo que há uma inversão de prioridades. Não há. O que acontece é os esforços para manutenção de conquistas no nosso município. E isso eu tenho sido enfático. A gente tem cobrado isso, tem acompanhado, e o prefeito tem feito isso de uma forma unânime. Não acusei ninguém de ser contra ou a favor do prefeito. Pelo contrário, aqui é o reconhecimento desses esforços. E a gente sempre cobra quando percebe que não vai acontecer. Então, tirar do desenvolvimento econômico, tirar da cultura, tirar da segurança, tirar do esporte, porque tem que concentrar tudo na saúde, é fazer uma política burra, é fazer uma política sem visão. Ou seja, a gente tem que trabalhar prevenção, a gente tem que trabalhar todas as outras para poder ter um resultado. Então a gente acredita que isso é o rumo e sempre vai defender isso nessa casa em relação, principalmente, à questão de desenvolvimento econômico, que é o que eu sempre já disse aqui em outros momentos.
Lógico.
Se não tem geração de empregos, e a pessoa não tem um emprego, o pai de família não vai ter dinheiro no bolso, quem sabe, para poder suprir uma falta da saúde, que é a questão de pagar um exame, que é a questão de pagar alguma outra coisa. Então, aqui, jamais é uma fala contrária ao PET. Pelo contrário, sou a favor, é tanto que no requerimento votei a favor. Mas não podemos concordar com o discurso de ter que retirar algo de uma política que está dando certo para poder cobrir outras que estão deficitárias. A gente acredita no esforço da manutenção e do crescimento. Nunca fazer perder algo que já está em andamento. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Tele Júnior. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pela ordem, em nome do PSDB, faz bem jus o que o nosso colega disse aqui, Jackson Charles, quanto à questão do CASE. A obrigatoriedade da vigilância é da Secretaria de Cidadania do Governo. Como foi levado os menores para lá sobre efeito de ação judicial e que teve que cumprir e levar. Ontem eu estive em Goiânia conversando e eles estão olhando a questão dos que fazem parte dessa secretaria. E fora de lá é o 4º Batalhão da Polícia Militar. Mas é bem lembrado, e eu creio que a comissão deve fazer mesmo o requerimento e fazer o acompanhamento disso aí. Eu sou a favor que seja olhada com carinho essa situação. Só que, senhor presidente, eu acredito que quando ele diz a respeito das construções, Américo, está ficando uma situação complicada, não é verdade? Parece que as engenharias hoje estão tudo, não vamos falar tudo, mas em parte. Parece que vai ter que voltar os engenheiros para a escola de novo. A Câmara Municipal defeito de engenharia. O caso defeito de engenharia. O viaduto que vai para Brasília, defeito da engenharia. Lá você não anda também. E eu acho que o engenheiro, quando fez aquele viaduto lá, ele estava com a cabeça virada só para Brasília, que ali também não anda. Então os engenheiros precisam voltar para a escola, viu, Jacques? E quem tem o direito de fiscalizar, fiscalizar. Você está certinho, concordo com você. Então ontem, Jacques, eu estive em Goiânia, a Secretaria de Cidadania e Trabalho está correndo atrás, porque a obrigação lá dentro é dela. Não estamos aqui tirando o direito de cobrança, não. E fora é do 4º Batalhão. Certo? Eu acho que até os pedreiros que trabalhou ali dentro, ele sabia, porque aquele negócio ali perto ali, só que os engenheiros não viu, né? É, faltou. Então nós vamos pedir, quem sabe os engenheiros voltem para a escola para aprender. Concordo com você. A outra coisa, ainda questão pela ordem, ontem estivemos em Goiânia, os policiais, 2.500 novos policiais foram convocados, apresentados ontem ali no Olímpico. Apresentou ali, entre os novos soldados e os cadetes, 2.500 policiais, dos quais 200 virão para Nápoles. 180 homens e 20 mulheres estarão vindo para Nápoles. E eu conversando com o vice-governador e também com o comandante-geral, Coronel Alves, 200 vêm para fazer o curso aqui no 4º Batalhão e 200 vêm para ficar. Não é para voltar. É para ficar em Anápolis. Não é só fazer o curso e ir embora, não. 200 vão ficar aqui no 3º CRPM, aqui em Anápolis. Então é esse aí que eu estou dizendo, questão pela ordem. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Estava lá pela ordem, pela liderança do PT, o vereador Antônio Gomide.
Novo vereador Lizia.
Com a devida anuência do líder Antônio Gomide, passo a palavra pela ordem ao vereador Lizia José Borges.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Antônio Gomide, pela concessão dessa oportunidade. Mas o que me estimulou aqui usar a palavra foi também repercutir a palavra do vereador Jackson Charles e dizer que realmente, lembrar aqui que as questões da Saneago foi exaustivamente debatida, criticada e tratada aqui nessa sala, nesse plenário, e sem resultado algum, né? E lembrar aqui novamente que isso é uma questão de gestão. Nós estávamos tendo esses problemas onde não deveríamos ter. Ou seja, nós temos mananciais, nós temos água suficiente, nós já estávamos sendo atendidos aí pelo Piancó 2 há muito tempo, o Rio Anicuns, o Córrego Anicuns, estava nos abastecendo há muito tempo, mas faltava investimento. Hoje, nós temos aí as decisões que foi tomada aqui nessa casa, e a Tânia Valeriano, ela foi cabal, ela foi incisiva, quando estive com ela da última vez para falar dessa transposição também, ela disse que aquela reunião, aquela audiência pública que nós tivemos aqui, foi fundamental para que as coisas acelerassem e estar no pé que estão hoje, caminhando aí para essas questões. E nós temos aí também estudo, vereador Jacques, para reservação de água. Ou buscar reservação próxima daqui, até no Corumbá 4, é uma previsão também, ou criar o nosso próprio reservatório. Mas, isso só para reforçar a sua palavra, mas queria lembrar aqui que amanhã nós comemoramos aí o Dia da Independência do Brasil. 195 anos de independência. Não vai tão longe assim. E lembrar aqui que nessa data também nós comemoramos aí uma data interessante para a independência econômica do município de Anápolis. estamos comemorando aí 82 anos que chegou o primeiro trem de ferro aqui em Anápolis. Uma coincidência de datas, a independência financeira de Anápolis naquele momento coincidiu com o 7 de setembro. Lá na estação está marcado lá 1933, foi quando foi erguida aquela obra lá, aquela estação ferroviária. Mas na realidade, o primeiro comboio de via ferro, o primeiro trem de ferro, chegou 2 anos após, em 1935. Então, são datas aí coincidentes, é bom a gente estar lembrando isso aí, que Anápolis, aquele momento, foi fundamental para Anápolis. Então, nós temos aí muita coisa, essa data é muito significativa, é muito marcante para o município de Anápolis. 7 de setembro é uma data que tem que ser lembrada e tem que ser sempre comemorada aí com muito entusiasmo, basicamente por isso. A independência do Brasil, nós estamos vendo aí os problemas econômicos, socioeconômicos e principalmente políticos no Brasil de uma maneira geral, mas é uma questão que tem que ser, nós estamos passando a limpo aí com a Lava Jato, esperamos que tenhamos um futuro melhor e daqui a alguns anos possamos estar realmente comemorando a independência também política do Brasil. Obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lizier. Declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Já inscrito o vereador Leandro Ribeiro.
Obrigado, presidente. Vou falar nas comunicações para os nobres pares, que a pedido de alguns colegas vereadores, solicitou a mesa diretora que as inscrições no pequeno e no grande expediente sejam feitas a partir de hoje aqui na mesa, conforme o artigo 152, parágrafo 8, que fala do pequeno expediente, e o artigo 158, parágrafo 5º. Então, a partir da próxima sessão, eu que sou responsável pelas inscrições, como primeiro secretário, estarei aqui 10 minutos antes do início da sessão e só farei a inscrição mediante a presença da pessoa aqui. Então, para evitar qualquer transtorno com algum colega, atendendo aos pedidos dos colegas, as inscrições para o uso da palavra no pequeno e grande expediente e pela ordem será feita aqui na mesa com a presença do nobre colega vereador. E aproveitando também, eu usei a palavra pela ordem, pela liderança do PTB, e falei ao nobre colega vereador Antônio Gomide que se teve uma denúncia a respeito da pessoa dele, foi na gestão de 2016, quando o prefeito era do PT. E no momento eu falei que se fosse, que quem fez foi o ex-prefeito João Gomes. E na verdade a informação que eu queria passar é que quando esse inquérito foi instaurado em 2016, o qual cita o ex-prefeito Antônio Gomide, foi na gestão do ex-prefeito João Gomes do PT. Então, fica aqui a minha errata, o conserto da minha palavra, que esse inquérito aqui instaurado contra a pessoa do vereador Antônio Gomide não foi do prefeito atual Roberto Naves, e sim na gestão do ex-prefeito. Não que o ex-prefeito tenha feito a denúncia. Então, fica uma correção aqui da minha parte, né? Peço que registre isso aí em ata, que eu corrijo que a denúncia não foi feita pelo ex-prefeito João Gomes, e sim na gestão do PT, e que o prefeito Roberto Naves não está preocupado com isso e não tem tempo para ficar denunciando ex-prefeitos, ex-vereadores e nem servidores públicos. Retorno a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Leandro. Com a palavra, as comunicações, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a todos, aos nobres pares, aos que estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, que estará acontecendo agora, a partir do dia 8 a 10 de setembro, a nossa catedral, o 41º Congresso da Síbia, é o Congresso de Mulheres das Assembleias de Deus do nosso município aqui de Anápolis, onde teremos a presença de vários cantores, vários preletores, e teremos um coral de mulheres com mais de 1.200 mulheres. Muito lindo, todos estão convidados para estar ali presente. É na Avenida Tiradentes, 1299. Ainda pelas comunicações, eu recebi um convite do nosso amigo Pedro Olímpio Neto para estar ali na pecuária, na abertura, né? Iniciará a partir de amanhã. E eu creio que nós teremos uma festa abençoada, 61ª expoana. Aqui no convite ele disse assim, com o nosso cumprimento, o Sindicato Rural de Anápolis, na pessoa do seu presidente, Pedro Olímpio Neto, vem através deste convidar a vossa senhoria para participar das festividades realizadas no 61ª expoana de 2017, que realizará no período de 7 do 9
a 16/9 no Parque Agropecuário de Anápolis. Informamos que a abertura oficial será no dia 13/9, quarta-feira, às 19h, no Parque Agropecuário de Anápolis, localizado na rodovia BR-153, Anápolis, quilômetro 426, a 600 metros, no sentido norte de Anápolis para Jaraguá. Ficou o telefone de contato, sendo que a confirmação da presença poderá ser feita no cerimonial pelos telefones 6233-11-50-55. Certo que poderemos contar com vossa especial presença e participação, agradecemos e nos colocamos inteira à disposição. Pedro Olimpo Neto, diretor-presidente do Sindicato Rural de Anápolis. E também no dia 12, estará acontecendo na pecuária um grande louvor e adoração com a cantora Gabriela Rocha e também o DJ JPV. No dia 12, aberto a todos os evangélicos, aos católicos, eu creio que vai ser uma benção. Obrigado, senhor presidente, retorno a palavra.
Obrigado, pastor Elias. Com a palavra, nas comunicações, vereador Luzimar Silva.
Presidente, quero comunicar uma conquista que a gente conseguiu nos últimos dias. Ouvindo a rádio imprensa, em certa ocasião, vi as pessoas, algumas pessoas ligando ali, questionando sobre um ônibus com bagageiro de Goiânia para Anápolis e de Anápolis para Goiânia, que não tinha, só aquele semi-urbano. Ali vinha os passageiros juntamente com as bagagens ali, as pessoas vinham até a Feira Hippie comprar ali algumas coisas para até comercializar aqui na nossa cidade. E quem não tem o seu veículo, não tem o seu carro, estava numa dificuldade muito grande para trazer ali aquelas bagagens. Então, junto, fui correr atrás aí da empresa, da Guarina, qual a gente obteve aí muito sucesso. Essa empresa vai estar disponibilizando 2 ônibus diário com bagageiro, para estar fazendo esse transporte, tanto de Goiânia para Anápolis, como de Anápolis para Goiânia. Então, não vamos ter mais esse problema. Às vezes a pessoa quer presentear um amigo, quer fazer as suas compras ali em Goiânia, e tem que trazer ali no colo, dentro do ônibus, né? Então, foi resolvida essa questão. Junto à empresa, fui ali, procurei o seu Luiz, o seu Benedito, qual a gente conseguiu essa conquista aí. Então, deixar aí para todos os ouvintes, para todas as pessoas que usam ali aquele transporte, que agora vai ser nos domingos. Esse ônibus vai estar saindo da Feira Hippie às 13 horas e o outro às 15 do final de semana. E no meio de semana, às 19 horas, e outro pela manhã, às 8 horas da manhã. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lucimar. As comunicações, vereador Antônio Gomide.
Presidente, quero apenas fazer um comunicado. Primeiro, tem um debate interessante que está sendo feito na Câmara Federal e que interessa a todos nós, vereadores, população de maneira geral, que são as mudanças que vão acontecer para próximas eleições, as regras eleitorais. Ontem foi votado na Câmara Federal 2 modificações importantes, que é, primeira, extinguindo as coligações. Então, já é o primeiro passo, foi votado o texto base para eliminar as coligações já do próximo ano, e também a criação da cláusula de barreira, ou seja, a cláusula chamada cláusula de desempenho dos partidos, onde vão reduzir, obviamente, a quantidade de partidos políticos em função do não recebimento, em função do não desempenho nas eleições, faz com que essas legendas vão desaparecendo gradativamente. Esse texto base, eu estou dizendo isso porque ele reflete, obviamente, na vida política nossa, na vida política dos partidos políticos, e vem de acordo com aquilo que a sociedade tem buscado, que é diminuir a quantidade de partidos políticos e também buscar, com a eliminação, com a extinção das coligações, lideranças que possam realmente fortalecer os partidos políticos e não criar partidos com siglas de aluguel. Então isso é extremamente importante. Mas quero aqui ainda, usando aqui desse expediente, apenas fazer a referência com relação à denúncia, né, que foi citada aqui 3 vezes hoje. Eu não tenho problema, fui prefeito, fui vereador, Sou um homem público e, obviamente, sempre respondi, nunca tive problema com processo, nunca fui cassado, nunca tive processo que pudesse me prejudicar no sentido de inviabilizar, inclusive, candidatura ou sair de qualquer mandato. Pelo contrário, eu quero aqui deixar claro que esse processo que cita em relação a funcionário fantasma, primeiro que o funcionário ele era presidente do Conselho Municipal de Saúde, então um homem público, uma pessoa que estava na cidade. Segundo, ele foi contratado através de concurso onde teve um processo seletivo. Então, tem todas as provas necessárias para quem denunciou. Mas é importante a gente entender o mandante, essa ideia de poder ficar mandando as pessoas responder. Não precisamos aqui trabalhar como cidadãos, como vereadores, como linha de transmissão. Aqui cada um pode falar, responder e dizer com causa própria, né? Não precisa aqui ficar sendo marionete. Aqui nós temos autonomia para dizer, falar, debater, assumir a postura. E eu vou dizer ao senhor, a minha postura é de qualquer denúncia que tenha, que seja aprovado e a gente responda no fórum correto. Não adianta você ter uma denúncia num fórum e discutir em outro. Então, se tem o Ministério Público que está apontando, assim como tem o prefeito Roberto Naves. Nesse momento, por exemplo, ele está respondendo um inquérito junto ao Ministério Público Federal, onde dinheiro que era da educação, ele está sendo desviado para pagar a folha de funcionário no primeiro semestre desse ano. Esse é o inquérito que foi aberto e que ele está respondendo. Algum dia nós fizemos aqui algum barulho no sentido de poder fazer com que ele responda aqui na Câmara Municipal? Porque não tem necessidade. Ele vai fazer esse debate no fórum correto. Então não precisa preocupar com a minha pessoa, eu estarei respondendo aquilo que for perguntado, for arguído, no fórum correto para fazer esse debate. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Nas comunicações, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, bom dia, né? Também quero comunicar aqui, a comunidade do Senhor Jesus Naiote começa hoje, aniversário dela, vai estender até domingo, né? Com vários pregadores da Canção Nova, vai estar lá. E sábado nós temos o padre Marco Rogério, que é da Igreja Paróquia Nossa Assunção, de Goiânia, muita gente conhece-lo. E também o lançamento do CD do Luan, que é lá da comunidade, que foi gravado na Canção Nova. Então fica aqui o convite, quem quiser ir, né, participar lá pelo menos um dia lá, vai ser importante. Começa hoje, vai até o domingo, né? Domingo é o encerramento. Então é isso aí que eu pedi pela comunicação, convidando nosso colega e quem está ouvindo também participar da festa da Naiote. 14 anos da fundação da comunidade do Senhor Jesus. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Pedro Mariano. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu até não quis tratar desse assunto. Acho que esse assunto aí compete à justiça encontrar o verdadeiro culpado ou não culpado. Mas, infelizmente, o vereador citou como mandante o prefeito Roberto Naves de falas de deixa daquele vereador aqui. Quer deixar claro para a população que o líder do prefeito nessa casa chama-se Jackson Charles. Quem fala em nome do prefeito dessa casa é Jackson Charles. Os vereadores têm autonomia para dar opinião que ele achar, o que ele quiser, mas que é de cunho pessoal próprio dele. E ele tem todo o direito, se ele acha que deve falar. Agora, o que nós não podemos é ficar aqui imaginando coisas fantasiosas da vida, pensando que fulano está mandando, porque eu sou o líder do prefeito. Tenho conversado com o prefeito, estive hoje pela manhã, cheguei atrasado na sessão porque estava tratando de assuntos da cidade com o prefeito. O prefeito Roberto Naves está muito preocupado, sim, é com os problemas da cidade. Esse ele está preocupado. Com os problemas, com a justiça desse ou daquele político, isso aí compete à pessoa se defender na justiça. Eu acho que não é competência do prefeito Roberto Naves e nem é interesse dele, até porque ele é muito maior do que isso. Isso para mim é muito pequeno para a pessoa de um prefeito. E eu digo aqui, o prefeito Roberto Naves está tranquilo nesse sentido, e aí eu acho que isso é uma questão que deve ir até se continuar dessa maneira, deve ir até para o campo da justiça, porque falar que fulano falou, vai ter que provar que falou. Que bobagem é essa? Estou garantindo aqui
todos os vereadores têm a liberdade de dar opinião pessoal daquilo que ele achar que deve falar. Agora, quando se tratar de opinião do prefeito Alberto Naves, enquanto eu for o líder do prefeito, enquanto ele achar que eu devo representar essa casa, quem fala pelo prefeito Alberto Naves é o vereador Jackson Chaves. Quero deixar isso claro, principalmente para a oposição. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson. Senhor Presidente, de Deus, agradeço errado a presente sessão e convoco outra para a próxima segunda-feira em horário regimental. Você pediu para comunicações, Jean?